Dost acı değil.
Todos somos um. Avante palestra!
Vamos! O melhor ser campeão.
Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das Palestrinas. E hoje, não para falar de um assunto muito legal, acho que hoje vai ser um podcast até um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Porque, claro, teve o jogo, tivemos situações de jogo, mas a gente teve uma situação extra-campo que acabou influenciando direto nesse resultado e em como o time se comportou. E o Palmeiras não conseguiu vencer o Corinthians, perdeu no Allianz Parque lotado por 4-0, e a gente precisa falar de algumas coisas, precisamos conversar. Então hoje vocês vão até ouvir um pouco da nossa opinião, porque não tem nada concreto ainda também circulando na mídia, então a gente precisa dar nossa opinião, dar nosso ponto de vista, como que a gente enxerga tudo o que está acontecendo dentro do Palmeiras. E nossas redes sociais também estão abertas para vocês que quiserem dar a opinião de vocês sobre esse assunto. É um assunto um pouco delicado, que envolve situações extra-campo, mas vamos tentar trazer da melhor forma, uma visão um pouco mais fria, né? Porque é uma situação um pouco complicada. E para conversar comigo sobre isso, está aqui minha amiga Júlia Vani. Gil, seu bom dia, boa tarde, boa noite para a galera aqui.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está aqui escutando com a gente. Ontem foi um dia não tão legal, né, em campo, só que eu fiquei feliz que foram mais de 11 mil pessoas. Eu acho que esse é um dos principais pontos positivos, né, que a gente pode tirar da partida. Então, parabéns a todo mundo que compareceu ao Allianz Parque ontem, mesmo com o resultado ruim. Apoiaram as meninas até o último minuto e isso foi muito importante, com toda certeza. As meninas até agradeceram depois do jogo, mesmo com a derrota. 11 mil pessoas lá, é o recorde disparado do futebol feminino. O outro jogo era 5.900 pessoas, o último derby. Então acredito que com isso a gente possa, até nos próximos jogos, na campanha do Paulista, se o Palmeiras conseguir chegar no mata-mata e avançar bem, trazer mais gente para dentro de casa, mais gente para apoiar as meninas nos jogos. Eu fiquei muito feliz com isso. Já as situações extra-campo, não só problemas com as jogadoras, como você falou, mas também os problemas da organização do Palmeiras para o jogo, me incomodaram muito. Eu sinto que houve até uma negligência, porque teria jogo do masculino mais tarde, mas a gente vai falar mais disso. E é isso, né? O resultado não foi bom, nem um pouco bom, foi muito ruim, na verdade, mas tem algumas coisinhas boas que a gente pode tirar disso e muita coisa ruim que a gente precisa comentar.
Bem lembrado, Gil, na questão da organização também, que é extra-campo, porque na minha cabeça tava o problema de campo, mas não, é extra-campo, realmente. De campo seria dentro das quatro linhas, né? Mas vamos começar falando dessa questão do que aconteceu, porque assim, o Palmeiras soltou a escalação e a gente notou que a Thaís e a Agus não estavam relacionadas e também não estavam no banco de reserva. Elas são as zagueiras titulares e provavelmente seriam elas se não tivesse acontecido nada. Acho que as duas estariam nesse jogo. E com isso, com a saída das duas, a gente ficou sem ter opções, até porque a Poliana, ela não pode jogar o brasileiro, porque ela já jogou pela Ferroviária, né? Então, o que acontece é que acabou que a Dai entrou como titular, a Dai é zagueira, e contou com a Júlia Bianchi na zaga durante o jogo. Isso é um ponto. Agora, vamos começar a história do começo. Quando a gente viu que as duas não estavam titulares, eu e a Laís, a gente mandou mensagem para a assessoria do Palmeiras perguntando o que tinha acontecido, porque não é normal, né? Tipo, que a jogadora não apareça nem relacionada. E a resposta que a gente teve foi que o clube não iria se pronunciar naquele momento. A gente não teve nenhum pronunciamento oficial do Palmeiras por parte desse assunto. Então, esse é um ponto que a gente precisa trazer aqui para vocês entenderem todo o rolê. Aí a Luísa Oliveira, que é repórter da Band, que estava fazendo a transmissão, ela postou um tweet aqui falando que foi que a Agustina foi cortada por uma atitude desproporcional ao não ser escolhida capitã no último jogo. Foi a gota d'água após já ter tido problemas com o técnico anterior, Hoffmann Túlio. E aí a Thaís se negou a jogar em solidariedade à amiga, como eles informaram na transmissão também. Parênteses, o Hoffmann Túlio saiu no meio da temporada, ele que era o treinador que fez toda a fase classificatória do Palmeiras, e o Ricardo Belli voltou. O Hoffmann depois até deu uma entrevista, foi no Pode Porco, falando que realmente dentro do Palmeiras tinha alguns problemas de comportamento ali, enfim. E aí a gente viu bastante coisas sendo ditas em relação a essa atitude desproporcional da Agustina. E daí o Alberto Simão, que é o gerente de futebol do diretor de futebol feminino do Palmeiras, ele falou para o Vitrine, Vitrine do Futebol Feminino no Instagram, sobre essa questão. Ele contou que na quinta-feira a Agustina recebeu o aviso de que ela estaria suspensa até terça-feira, então ela já não jogaria esse jogo. E então seria a Thaís e a Day, a nossa dupla de zaga, a gente teria zaga. Mas a Thaís se recusou a jogar também, e aí, tipo, abandonou o treino e não voltou, e aí o diretor, ele fala que a situação já tá toda com o jurídico. Gil, eu acho que isso acaba interferindo diretamente dentro de campo, e não só no aspecto anímico, como no aspecto tático, né?
Com toda certeza, Val. Assim, não só taticamente, mas também pela falta de referências na zaga. A gente via que não só a linha defensiva, mas todas as jogadoras estavam com problema de marcação. O Palmeiras estava perdendo quase todas as disputas quando era um jogo de corpo ali. O Palmeiras estava muito mal na marcação. Então, eu acho que interferiu muito taticamente. E essas... não sei se eu posso dizer uma briguinha interna, mas esses probleminhas, assim, eles acabam afetando no psicológico. E a gente sabe que o Palmeiras tem um trabalho com a psicóloga, mas isso não faz tanto tempo, né? Então aí, 5 dias antes de uma semifinal de Libertadores, olha eu, tô com Libertadores na cabeça.
A tristeza ainda não passou, né? De terça-feira.
Não, ainda não superei.
Desculpa, Bel.
Desculpa, masculino. 5 dias antes de uma semifinal de Brasileiro, que o time precisa reverter o resultado, placar de 2-1 fora de casa, em que as meninas sim sentiram o psicológico, porque quando o Palmeiras joga em Itaquera, a gente sabe que as meninas sentem a torcida, a pressão da torcida, e por mais que ontem a gente tenha tido isso, faltou essas referências, e esses problemas eles não ajudam o psicológico das meninas dentro de campo, a preparação delas. Então, é um negócio que vai virando uma bola de neve. O Palmeiras não tinha referências na zaga, colocou a Júlia Bianchi, que já havia sido testada na zaga durante o Paulista, nessa temporada, só que o Paulista são jogos, sim, mais leves. O Palmeiras conseguiu golear em muitos deles, teve poucos problemas defensivos com ela na zaga. Então, eu achei que faltou essas peças de referência. E eu acho que a Júlia Bianchi, ela é uma boa na zaga, quando você tem a Dai e a Thaís para complementar, pelo menos as duas, né? A Agustina estava machucada, por isso que eu não mencionei ela, mas assim, pelo menos duas zagueiras para conseguir complementar, e a Júlia Bianchi fazendo uma função de terceira zagueira com compensação, podendo até sair um pouco mais com a bola. Eu acho que isso é a melhor função defensiva que ela faz quando a gente analisa esse setor. Só que, no geral, eu achei que defensivamente pecaram muito. E esse problema com certeza teve influência, esse problema com certeza afetou no resultado e na performance das meninas dentro de campo. Então, eu acho que, assim, é um negócio que não pode acontecer. Como que por uma birra você vai ficar de fora de uma semifinal porque a Bia Zanerato vai usar a abraçadeira? Porque a Bia, ela, apesar, assim, ela já usou a abraçadeira outras vezes, e ela realmente, ela é uma líder dentro de campo. Ela é uma referência para as meninas. Não que a Agustina não seja, mas a Bia também tem esses fatores de liderança. Ela tem, Ela tem todo. Ela tem a mística de ser a Bias Andreato, né? A gente sabe disso, mas ela também puxa a responsabilidade. Ontem, quem começou a puxar as meninas pro ataque no segundo tempo foi a Bias Andreato. Quem começou a criar as principais chances que conseguiram colocar o Palmeiras minimamente no jogo foi ela. Então, assim, eu acho que não é um negócio que você precisa se incomodar. Não é como se uma jogadora tivesse acabado de chegar e roubasse a sua braçadeira. Não. A Bia é uma peça marcada desse elenco e, sinceramente, a principal referência dele. Então, eu acho que é um negócio que não se pode deixar interferir. E a atitude da Thaís de insolidariedade, não jogar, mostra que ela tem mais respeito pela companheira dela do que pela equipe que ela joga. E, assim, eu não acho que é uma atitude profissional. Eu adoro a Thaís, acho ela uma baita de uma jogadora. Acho que, assim, jogadora de seleção brasileira, muito boa. Só que não foi uma atitude profissional dela, nem dela e nem da Agostina.
Gil, e eu acho que isso deixa claro alguns pontos que a gente precisa trazer aqui também, né? Primeiro, em relação a Agostina e a Thaís, eu acho que, por mais que a bomba tenha estourado toda agora, né? Eu acho que esses problemas eu colocaria como algo que já vem de algum tempo, né? Porque o que, que a Lu falou no tweet dela e durante a transmissão? A Agostina já teve problemas com o Hoffman durante a ultrapassagem. Então, isso já vem se arrastando de algum tempo, entendeu? Já só ficou explícito agora. São coisas que acontecem nos bastidores que muitas vezes as pessoas não sabem. Então, a gente já tinha esses problemas dentro do elenco e isso veio se arrastando há algum tempo. A atitude da Thaís de não jogar em solidariedade, eu acho que isso foi uma falta de profissionalismo muito grande. E a gente tem que lembrar que, apesar de nem sempre a gente concordar com o que é feito dentro do clube do Palmeiras, como o fato do Palmeiras não se posicionar oficialmente em relação ao que aconteceu, porque eu acho que seria importante, até porque assim, a fala do Alberto pro Vitrine, ele explica o que aconteceu, foi um problema disciplinar, o que as emissoras já tinham dito, mas ele não diz, não confirma e nem não confirma que foi por causa de faixa de capitão, de braçadeira de capitão, entendeu? Então, acho que fica muito obscuro o que aconteceu, a gente não entende exatamente. Então, acho que falta uma comunicação por parte do Palmeiras, falta o Palmeiras se posicionar em relação a isso. Eu sei que ultrapassa muito o âmbito até público, porque, como ele falou, o caso agora já está com o departamento jurídico, mas o Palmeiras não se posicionar fica esquisito, fica estranho. A gente não sabe em quem acreditar, porque já teve jornalista também falando que era muito mais funda a situação do que o que aconteceu. Então demonstra isso. Só que apesar de tudo isso, e apesar de muitas vezes a gente não entender a postura do Palmeiras, o Palmeiras é um clube profissional que joga futebol profissional. Futebol feminino é profissional. E a gente aqui do Análise Verdão e as mídias independentes, a galera que cobre o futebol feminino, as próprias jogadoras lutam tanto pela profissionalização no futebol feminino, por ter um futebol feminino cada vez mais competitivo, mais comercial, como um produto, ser um produto. E aí começa uma briga por causa de braçadeira de capitão ou por qualquer outro motivo que seja, nas vésperas do jogo mais importante do ano para o Palmeiras. Eu acho que isso ultrapassa qualquer tipo de relação profissional das atletas com o clube e do clube com as atletas. E aí a gente não está apontando o dedo nem para as atletas, nem para o clube, mas para a situação como um todo, né? Eu acho que todo mundo acabou errando nesse sentido. Porque, cara, você tá ali para fazer o seu trabalho. E muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa que a gente não gosta, que a gente não quer, vai trabalhar com alguém que a gente não tem afinidade. E assim, na maioria das vezes, você vai engolir o choro e ir trabalhar. Por que você, sendo uma atleta profissional, não pode fazer isso? Ah, eu não fui capitã. Cara, é a Bia Zanerato, sabe? Tipo, ela é uma das maiores jogadoras da história. E não que a Agostina não seja, ela é ídolo no Palmeiras. Mas brigar por causa da faixa de capitã, para mim, eu acho que ultrapassa qualquer limite que exista entre o profissionalismo. E aí você, em solidariedade, poxa, a Thaís pode ser a amiga que for. Tipo, eu e você, né, Jô, a gente é amiga. Aí você resolve não gravar mais podcast. Fala, vou fazer greve, não vou gravar mais podcast. Eu, em solidariedade, não vou gravar podcast porque a Júlia Vani não quer. Não, gente, a roda tem que continuar girando. O time tem que continuar. Você pode demonstrar sua insatisfação com a diretoria, com o treinador, com o que for, mas sempre com respeito e sempre respeitando a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí também eu coloco o fato de o Palmeiras fez uma campanha muito grande para convidar o torcedor para ir para o estádio, conseguiu uma marca histórica, e aí as jogadoras, uma é punida, né? Aí o Palmeiras pune uma jogadora e a outra resolve não jogar. Eu acho que isso também acaba sendo uma falta de respeito com o torcedor que foi acompanhar a partida, porque, como a gente sabe, afetou tudo isso. E vou repetir aqui, a gente não está apontando o dedo para as jogadoras, porque a gente entende que pode haver sim uma insatisfação delas que vai além da questão de faixa de capitã, que vai além do que pode parecer simples. Eu acho que é muito mais complexo do que isso, e que a gota d'água foi agora, que acabou estourando agora, mas que é uma situação que já vinha acontecendo há algum tempo. E a gente também não está apontando o dedo pro Palmeiras, para a diretoria do Palmeiras. A gente está mostrando que foi uma sucessão de erros, pelas duas partes, né, amiga?
Completamente, Val. Eu acho que, assim, se existem esses problemas internos com as jogadoras, isso deveria ter sido tratado há um tempo já. Porque a gente já ouve falar desses burburinhos, assim, faz mais de uma temporada, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas faz mais de uma temporada que a gente escuta que o Palmeiras tem problema com tal jogadora, que tal jogadora é ruim de ele, que é difícil de trabalhar junto. Então a gente escuta vários burburinhos que não têm confirmação, mas são constantes desses problemas, assim. Então, esses problemas já deveriam ter sido tratados. A psicóloga, a adição de uma psicóloga no clube foi sim uma ótima escolha. Eu acho que era necessário. Palmeiras tinha um psicológico muito fraco, e o psicológico foi fraco ontem também. Então, existem muitas coisas no Palmeiras que a gente não entende. E eu acho que o projeto do clube deveria ser mais claro quanto a isso. Então, não são só questões das jogadoras, mas é tudo, tudo. Então, a gente não vai chegar aqui, a gente não pode fazer isso, a gente não tem direito de fazer isso e falar, não, você tá errado, você tá errado, você tá errado. A gente não tem direito de ficar apontando o dedo para as peças de dentro do Palmeiras. O que a gente pode pedir é mais lógica, mais um esclarecimento, né, do que está acontecendo dentro do
Clareza, né?
Palmeiras, o que está. É, clareza sobre o projeto, sobre esses problemas com as jogadoras, sobre os problemas das jogadoras com a diretoria, com os técnicos, porque a gente vê umas trocas de técnicos que são assim, Cuca saiu em 2016, o Palmeiras voltou em 2017, que foi o Ricardo Pérez. Então, não tem, assim, são umas coisas que a gente não consegue entender. A gente não consegue entender o que aconteceu entre a demissão do Hoffmann Túlio e a volta do Ricardo Belli. A gente não consegue entender essas coisas. E a gente não consegue entender o que aconteceu para as jogadoras ficarem de fora ontem, o que são esses problemas internos que todo mundo tanto fala, que todo mundo tanto fala que o Palmeiras Feminino tem um vestiário tão difícil de lidar. Então, assim, são muitas coisas que não dá para compreender. Eu não sei, eu acho que você está comigo nessa, né? Falta essa clareza. E eu acho que isso atrapalha o projeto do Palmeiras também. Esse tanto de intriga, ele atrapalha o projeto do Palmeiras.
Gil, completamente. Eu tô 100% do seu lado, até porque eu acho que o projeto do Palmeiras em si é um projeto bem feito, é um projeto profissional, é um dos melhores da modalidade. A gente vê um time que é competitivo, tem patrocinadores, tá? Esse eu acho que vale reforçar que o time do Palmeiras hoje tem patrocinadores para se sustentar como modalidade, a gente tem a Betfair e o cartão de todos estampados na camisa. E é um projeto bem feito. Tem boas jogadoras. Se a gente for ver, o elenco, apesar de curto, é um elenco bom. E eu acho até que houve até um pouco de um equívoco, porque eu acho que a gente podia ter mais uma zagueira, porque a gente não teria passado tanto sufoco se tivesse mais uma zagueira. A chegada da Poliana, acho que mostra isso, só que a Poliana não pôde jogar, porque ela já tinha jogado o Campeonato Brasileiro. Então, enfim, eu acho que essa questão de deixar tudo no obscuro fica meio impalpável pra gente entender o que aconteceu. E realmente, a gente não chegou aqui para apontar dedo para Agostina, nem para Thaís e nem para o Palmeiras. A gente só está pontuando um ponto de vista. O Palmeiras errou, a Agostina errou, a Thaís errou, todo mundo errou. E aí, às vésperas do jogo mais importante da temporada. E Gil, só para a gente caminhar para o final desse assunto, a Anitta Efraim, ela é uma jornalista e ela cobre bastante coisa do futebol feminino e do futebol masculino. Ela falou aqui no Twitter dela que ela tem até um pouco de receio, mas ela sente a necessidade de comentar o caso do Palmeiras feminino que aconteceu, né? Ela fala assim, quando duas jogadoras deixaram de jogar uma semifinal, um derby, por causa de faixa de capitão, vou falar com base no que foi noticiado na imprensa. Dois pontos me parecem importantes. Um, profissionalismo da modalidade. O futebol feminino precisa se levar mais a sério, precisa ser profissional. Ela fala que é aquilo que eu falei, você ficou brava porque quer ser capitã e não vai ser? Engole o choro, vai pro campo, reclama depois. É a busca pelo título inédito de um clube. Eu acho que isso é super importante, sabe? Você é titular do time. Como pode uma atleta profissional colocar uma questão pessoal acima do grupo? Não dá. Não dá para a jogadora ficar reclamando de imprensa e crítica nas redes sociais. Não dá para agir com esse amadorismo. E aí ela fala de rivalidade feminina, mas eu acho que isso não entra aqui. E também, é claro, o fato de termos somente essa informação, entendeu? Acho que entra aí também no caso do Palmeiras, né, Gil?
Com certeza, Val. E considerando essa questão da abraçadeira, poxa, em 2020, quantas vezes... 2020 e 2021, quantas vezes a gente não viu o Gomes merecer mais abraçadeira do que o Felipe Melo? E ele sempre entrou em campo e deu tudo de si. Então, buscar... igual o título do Paulista, que é um momento muito marcante. O vice do Paulista, né? No caso, que ele foi buscar a taça de vice. Então, são muitos pontos a serem analisados, faltas e profissionalismo. Você acha que o Gustavo Gomes deixaria de participar de uma semifinal de não é de brasileiro, enfim, uma semifinal de paulista que seja, porque ele não foi escolhido como capitão da equipe? Falta essa visão do profissionalismo. E isso no futebol feminino no geral, né? Eu acho que são muitos momentos que mostram isso, né? Que tá, apesar de estar evoluindo muito o futebol feminino, ainda não tem o mesmo nível de exigência e de profissionalismo do masculino. Então, são até referências dentro do Palmeiras que a gente pode aproveitar, considerando essa história da abraçadeira, né? Eu acho que é um descaso muito grande e também falta enxergar a modalidade como algo mais sério. Eu acho que se for isso de fato que aconteceu, falta seriedade e profissionalismo. É isso.
Exatamente. E a informação que a gente tem também é que a Thaís e a Agostina ainda vão se pronunciar. Esse podcast está sendo gravado antes do pronunciamento das duas. Então, a gente só está trabalhando com os fatos que a gente realmente tem. Agora, mudando de assunto um pouquinho, falando do jogo, Gil, eu sei que você não viu a metade do jogo, você não conseguiu ver, a gente vai falar sobre isso também, mas... O Palmeiras acabou entrando taticamente, tecnicamente, tudo mente desarrumado. Totalmente perdido dentro de campo. Não tínhamos o Belly na beirada do campo, era a Vanessinha que estava lá, porque o Belly foi expulso no último jogo. E eu acho que o Palmeiras teve muita dificuldade de se colocar em campo. A Duda, que é aqui do análise também, ela me mandou Aqui, ó, eu vou ler para vocês o que ela me passou, porque eu acho super interessante. É uma análise dela, foi uma análise que eu não percebi, mas ela viu isso, que é muito legal. Teve uma hora do jogo que o meio de campo estava só as jogadoras do Corinthians, numa linha mais em cima, e a Bia isolada entre as zagueiras, e a Carol Baiana isolada na ponta, porque a Calderan não acompanhava. Então ela percebeu que o Palmeiras estava com dificuldade de infiltrar essas linhas. E como o Abel diz, precisamos pôr pessoas dentro do bloco adversário, e o Palmeiras não conseguiu fazer isso, realmente. Eu acho que o Palmeiras teve muita dificuldade, principalmente no meio de campo, não conseguia sair da pressão, não conseguia sair jogando, e o mental estava muito abalado. Eu estava falando com o prof estava lá com a gente, e, cara, o que a gente pôde perceber é que o Palmeiras não conseguia tomar decisões, sabe? Não conseguia. Isso a despeito do que o próprio Alberto falou na entrevista para o Vitrine, porque ele falou que o grupo estava bem, que não, isso não influenciou, que emocionalmente as meninas estavam bem. O que a gente pôde perceber é que o time não conseguia tomar decisões. Se era uma bola mais longa, acabava fazendo uma bola mais curta e perdia a bola. Se era para ser uma bola mais curta, tentava uma bola longa, e as pontas, as jogadoras de ponta não estavam conseguindo acompanhar, não tinha velocidade para acompanhar a jogada longa. O time não conseguia fazer as jogadas em profundidade. Até tinha jogadoras para fazer isso, mas não conseguia fazer essas jogadas. Então acho que tudo isso acabou virando um caldeirão dentro de campo, e o Palmeiras teve esses problemas. O que eu vi, Gil, foi só o Palmeiras se recuperando, assim, nos últimos 5 minutos de jogo. E aí, acho que a Sochori e a Bianca Brasil terem entrado também compactua com isso, né? Ajuda a gente a ver uma diferença do campo. Acho que talvez elas poderiam até ter sido titulares, mas acho que o que o Palmeiras sofreu foi um sofrimento desnecessário. E aí, por outro lado, o Corinthians, claro que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com essa situação, não precisou fazer o melhor jogo de sua vida, porque o Palmeiras, assim, estava bagunçado. A hora que o Corinthians conseguia roubar a bola e sair em contra-ataque, além, é claro, do jogo que foi bem faltoso dos dois lados, né? O Corinthians conseguia sair em contra-ataque, conseguia chegar para incomodar a defesa adversária e acabava incomodando mesmo, né? Ou fazendo gol, porque, claro, foi um 4-0, ou parando na Amanda, que eu acho que foi a boa notícia desse jogo. O Belly acabou bancando a Julie, que vinha sendo titular também há séculos, e a Amanda me surpreendeu. A gente até falou sobre isso no grupo. Eu achei que ela tem um posicionamento bom, e o Matheus até falou: ah, mas ela ainda é irregular. É porque a gente não viu muito dela, né? A gente só viu 2 jogos até agora. Então acho que foi uma surpresa positiva, Amanda. Acho que é o que eu trago de positivo no jogo, além da torcida, é claro.
Eu concordo com você, Val. Eu acho que é até engraçado a gente falar que a goleira foi muito bem na partida quando a gente está falando de um 4-0, né? Mas todos os gols que o Palmeiras sofreu foram realmente em bolas difíceis para ela, e que a defesa acabou se atrapalhando ali e não ajudando, né? A gente sabe que por mais que o goleiro seja bom, a defesa precisa contribuir, e quanto mais vezes o goleiro é acionado, mais complicado fica. Só que ela fez uma boa partida, e principalmente no segundo tempo, né? Foi o tempo que eu consegui assistir, mas eu gostei da partida dela. Não esperava ela de titular. Para mim foi uma surpresa mesmo, e achei que ela fez boas defesas e que ela foi muito bem quando ela conseguiu ser acionada. Teve uma bola que ela pegou assim por cima, quase no travessão, que ela foi muito bem naquela, muito bem. Não sei qual é a altura da Amanda, não sei se ela é mais alta que a Julie, mas eu achei que ela surpreendeu na partida, de fato.
Eu lembro que quando a gente entrevistou o Hoffman, né? A Amanda foi uma indicação do Hoffman, porque ele estava chegando no Palmeiras, ele já tinha jogado com ela era do Atlético Mineiro, o Hoffman também. A gente perguntou para ele qual que era, né? Porque a gente não tinha conseguido acompanhar muito. E ele falou: a Amanda é fria, ela é totalmente fria debaixo do gol. E deu para perceber isso ontem. Eu acho que ela deve ganhar mais espaço nos próximos jogos. Vamos ver como é que fica, porque a gente também não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? A gente não sabe quem vai continuar, quem não vai, o que que vai acontecer. Mas, enfim. E aí, Gil, acho que falamos do jogo, o que deu para falar, porque o jogo foi praticamente isso o tempo todo, né? Você acha que tem algo que a gente possa acrescentar em relação à partida mesmo dentro de campo?
Val, dentro de campo, olha, eu sinceramente não sei, porque o primeiro tempo para mim foi zero, né? Só que o segundo tempo, do que eu consegui assistir, eu achei que no final do jogo o Palmeiras, assim, tentou ir para cima, tentou criar boas chances. E com força de vontade, só que pecando muito em finalizações, muito. A gente já vem levantando esse ponto das finalizações faz muito tempo, e não é só com o Ricardo Belli, também com o Hoffmann. Eu acho que às vezes as meninas seguravam muito a bola e perdiam a chance de finalizar uma bola assim de fora da área, que poderia, de fora da área ou até da entrada da área um pouco mais longe, elas perdiam essas oportunidades. Que a gente sabe que o Palmeiras já fez gols assim, tanto a Duda quanto a Catrine, a Bia, que são boas nessas bolas mais longas, a Ari. Então, longas não, né, mas de uma certa distância. E eu achei que faltou um pouco tentar essas finalizações e arriscar um pouco mais. Às vezes elas esperavam alguém entrar na área e acabavam perdendo o timing, perdendo a bola. Então eu acho que esse é um ponto que a gente pode bater na tecla. Só que, no geral, assim, a partida foi muito abaixo do Palmeiras. Só esses últimos minutos que foram um pouco melhores.
Perfeito, Gil. E eu acho que agora a gente pode falar um pouco também dessa questão. Você não conseguiu assistir o primeiro tempo. Qual o setor que você estava? Como é que foi a entrada ali? O que que aconteceu? Conta pra gente também. Porque eu acho que, assim, o Palmeiras, ele incentivou a torcida a ir pro estádio. E, cara, isso é ótimo, isso é perfeito. Só que realmente teve esses pequenos problemas. Eu acho que também fica de experiência para a próxima vez, sabe? De como não agir e talvez de como melhorar, né? Eu ali fui na central, né? Ali na central eu não tive nenhum problema para entrar. Eu consegui entrar faltando 2 minutos para começar o jogo, porque a gente se atrasou também, eu e minha amiga, mas a gente conseguiu entrar tranquilamente. Em qual setor que você tava? Como é que foi para você?
Você entrou pelo portão D, Val?
Eu entrei pelo C, amiga.
Então, eu entrei pelo portão D e o portão C estava fechado. Não sei, eu não sei se eles fecharam na hora do jogo. O portão C estava fechado e eu tava no Gol Sul. Só que eu até tinha ido para a entrada do Gol Sul na Palestra Itália e não era lá, né? E aí, quando eu cheguei no portão D, tinha uma fila assim que ia até a esquina. O que é muita coisa para quem já foi lá no Allianz, sabe que assim... Do portão D até a esquina tem uma caminhadinha, assim, uns 200, 300 metros. Uma fila muito grande, muito grande. E, assim, indo muito devagar, a revista indo muito devagar. O problema não é nem, tipo, que tava indo devagar a revista e passar na catraca. Isso tava indo ok. Só que tinha 4 catracas pra o quê? 5 mil pessoas que estavam passando ali? Então, ficou muito complicado. 4 catracas, 4 mulheres revistando, 2 homens revistando. Então, tava indo muito devagar por isso, né? Porque era muita pouca gente. E o portão D, ele é um setor para visitantes no Allianz Parque. Normalmente, ele é uma entrada para visitantes, tirando quando é torcida única, como foi o caso, porque era clássico paulista. Então, assim, à noite, quem passou por aquele portão foi a torcida do Juventude, que tinha o quê? 30 pessoas? Então, fica complicado. Porque quando uma torcida visitante é grande no Allianz Parque, como foi a do Atlético Paranaense na terça-feira, tinha por volta de 3 mil pessoas. Então eles colocam 6, 7 mil pessoas que estavam passando para aquele jogo do feminino para entrar em um setor que comporta 3 mil pessoas, que normalmente é uma revista majoritariamente masculina, né? Eu achei que faltou mais mulheres, porque tinha muita mulher e criança, e a gente sabe que esse é o público do feminino. Mulher e criança é quem mais frequenta esses jogos. Então, eu achei que faltou muito disso, né? Faltou prestar atenção nessas coisas. O Palmeiras abriu o portão C para essas pessoas que estavam lá entrando no portão D, Ele foi aberto, o jogo já tava com 35 minutos. Eu lembro que eu tava quase entrando, na hora que eu tava na catraca, o segurança, o cara que tava organizando lá com a camisa do Palmeiras, escudo do Palmeiras, peito tudo, chegou e falou assim, ó, portão C foi aberto. Isso já era 2h40. Então, não adiantou em nada, né? Tipo, óbvio, tinha muito mais gente atrás de mim na fila. Eu cheguei na fila, o que era 10 para 1, fiquei até 1h40 na fila, perdi o primeiro tempo inteiro. Foi alguma coisa assim, né? Então, foi bem complicado. Tudo demorando muito, muito demorado. Eu nunca peguei uma fila dessa no masculino, em jogo nenhum, em setor nenhum, nem no portão B, que é um dos mais cheios, porque é Gol Norte, Superior, Norte, Leste, são três setores que lotam muito, normalmente, por serem mais baratos, mas, nossa, e o ingresso, assim, a R$10, todo mundo com o ingresso na mão, e eles não liberavam de forma alguma, todo mundo com o ingresso na mão. Então, não precisava de algo tão rígido assim, né, pra deixar o pessoal passar. Não era um ingresso de R$100 que a gente paga no masculino, era um ingresso de R$10 que todo mundo ali pagou, todo mundo com criança, pessoal com criança na fila por mais de uma hora, assim. Então foi um descaso muito, muito grande com o Palmeiras, do Palmeiras com o torcedor, né, faltou organização. Muita gente ali indo pro Allianz Parque pela primeira vez, para conhecer o estádio justamente por esse ingresso a R$10 que eu citei. Então, eu achei que faltou essa atenção do Palmeiras com o torcedor que estava ali para apoiar um jogo do feminino num sábado, 2h da tarde, que a gente sabe que não é muita gente que faz. E nesse caso, foi muita gente que fez. E foi o que é muito legal, né? Parabéns ao torcedor, como eu já falei antes. Então, eu achei que realmente foi um descaso do Palmeiras, sim. E não achei que foi uma boa atitude, considerando que o Palmeiras pode ter mais decisões esse ano, e deve ter mais decisões, pode inclusive ter mais derbys na semifinal, dependendo de como acontecer o Paulista. Então, eu acho que se o Palmeiras... Tanto é que no início do jogo eu liguei para ver no meu celular como tava, né, enquanto eu tava na fila, e o Gol Sul tava vazio, sendo que o Gol Sul era um dos setores que mais tinha lotado, né. E essa entrada toda era o pessoal do Gol Sul e tava todo mundo pra fora. Por isso que tava vazio o setor. Então, foi assim... Foi descaso, simplesmente. Porque a organização falhou muito. Eles só tentaram consertar as coisas. Só abriram o portão C quando já tava acabando o primeiro tempo. Me decepcionou muito. Me decepcionou muito. Porque, normalmente, jogos do feminino, a entrada são ali mesmo, né? No portão D. Só que os outros jogos de feminino tem 1.000 pessoas. Nunca tive problema pra entrar. Só que nesse faltou muito. A entrada do Gol Sul, a gente sabe que é o portão A. É uma entrada bem maior. É a maior entrada, talvez, né? Se não for do portão B. Mas eu fui no Gol Sul à noite também. E eu não peguei um segundo de fila. A revista foi muito rápida. Eu entrei, assim, em tempo de eu chegar na porta do estádio, entrar e estar no meu lugar foi questão de 5 minutos. Então, isso, assim, entrei faltando pouco tempo para começar o jogo, né, entrei tarde ainda. Então, assim, eu achei que realmente, por ter o jogo do masculino à noite, eles não quiseram liberar o Gol Sul, a entrada do Gol Sul. Talvez, eu não sei se a mancha, se as organizadas entraram pelo portão B também, que é o portão deles, mas eu senti que houve esse descaso e eles não quiseram liberar o Gol Sul para ter menos trabalho, digamos assim, para conseguir arrumar tudo até o jogo do masculino à noite. Então, eu achei que realmente foi descaso não só com o torcedor, mas também com a modalidade do feminino por parte da organização.
Pois é, e teve bastante gente reclamando também no nosso Twitter, que eu estava no tempo real. Mas é isso, amiga, eu acho que também fica de aprendizado aí para o Palmeiras as próximas, organizar, né, essa questão da entrada, que é um momento que é crucial para quem vai ver o jogo, né? E também acho que fica aqui a nossa torcida, né, Gil, para que as coisas entre o clube e as atletas se resolvam da melhor forma possível. A Agustina é uma excelente jogadora, ela é gigante na zaga. A Thaís é maravilhosa também, ela não joga só na zaga, ela joga em outras posições. E a gente espera que tudo se acerte, para que tanto o Palmeiras quanto as atletas consigam seguir aí na temporada, seja no clube ou seja em outro clube. Gil, queria te agradecer pela participação de hoje, por trazer seu ponto de vista, sua experiência e também trazer sua opinião sobre isso que aconteceu, porque é o que a gente pode fazer nesse momento, é tentar entender e tentar opinar da forma mais clara e mais fria possível, porque não podemos deixar o coração de torcedor falar mais alto nesse momento, né?
Com toda certeza, Val. Muito obrigada a todo mundo que escutou até aqui. Eu realmente espero que melhore tudo e que no final da temporada, né, a gente está se encaminhando para a primeira participação na Libertadores. Eu espero que a gente não conte com esses problemas, porque eles podem definir muito do que vai acontecer na competição. A gente sabe que o Palmeiras é um clube que tradicionalmente é grande na Libertadores, e essa vai ser a primeira participação do feminino. Então, as expectativas são altas, até porque o Palmeiras se reforçou para isso. Só que esses problemas, eles acabam interferindo diretamente, então eu espero que dê tudo certo. A Agustina é uma baita zagueira, como você falou. A Thaís também, são duas jogadoras incríveis e a gente já viu elas fazerem muito pelo Palmeiras. Só que eu acho que esses episódios, eles não podem ficar acontecendo, não podem ser coisas recorrentes. Então, vamos ver, né, como vai ser pro resto da temporada. Espero que melhore. Espero que a gente tenha mais oportunidade de colocar 11 mil pessoas no Allianz Parque. E espero que a organização e o tratamento com o torcedor seja melhor das próximas vezes também. É isso, obrigada.
É isso aí. Queria agradecer também todo mundo que escutou a gente até aqui, todo mundo que acompanha o nosso podcast. Lembrando que o Space vai ser terça-feira e não na segunda, por conta do jogo da outra semifinal. A gente não vai disputar com uma semifinal. Então, Space das Palestrinas, terça-feira, às 8 horas. Acompanhem e quem puder também. Segue a gente nas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter, no Instagram, e no Instagram, arroba análise.verdão. Estamos no Facebook, no TikTok, no Quai. Então, sigam a gente, interajam com a gente, deixem o ponto de vista de vocês. Vocês não são obrigados a concordar com o nosso e vice-versa. E estamos aí para escutar vocês e escutar tudo o que está acontecendo. E digam se estão gostando dos podcasts, dos nossos conteúdos também. E até a próxima. Tchau, tchau.